Finalmente, falamos agora da voz, enquanto a voz é a exteriorização e também, né, essa eliminação das sensações internas. O que chama atenção no texto de Hegel é o fato de que ele considera, né, a voz como um fenômeno onde há uma espécie de síntese entre a materialidade e a imaterialidade. Quer dizer, nesse sentido, a voz ela vai se apresentar, né, como um instrumento bastante adequado para a exteriorização das sensações internas, porque na medida em que ela se exterioriza e, portanto, se expande, né, o som desaparece. E ao desaparecer, a dor, então, ela é eliminada. Quer dizer, há uma espécie de cura, né, na medida em que há a exteriorização e há, né, o seu desaparecimento. Hegel também argumenta no sentido de que nós estamos aqui muito longe de uma linguagem articulada e, portanto, né, de uma forma mais refinada, sofisticada de expressão das sensações internas. Aqui nós estamos no campo, né, bastante ainda preliminar e básico da expressão de sons, né, enquanto exteriorizam, né, uma subjetividade, né, e com isso eliminam a dor. Finalmente, Hegel fala sobre a fisiologia da voz, fala sobre o diafragma, os órgãos da respiração e, finalmente, a boca, como, esses aspectos fisiológicos responsáveis pela produção da voz, e a voz enquanto representa um sentido espiritual. Como então o corpo expressa, né, o espírito, já que aqui o espírito mostra o que ele é, justamente na medida em que ele é corpo, né, e o corpo, portanto, com a sua fisiologia, é a vida do espírito. Voltando agora ao texto do parágrafo, já que terminamos o texto do adendo, eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que Hegel chama uma ciência bastante peculiar, uma fisiologia psíquica. O que é uma expressão muito interessante, na medida em que expressa bem a intenção de Hegel, que é mostrar um sistema, como ele diz aqui no final, do texto do parágrafo 401, um sistema da somatização do espiritual. Diferentemente de uma abordagem meramente fisiológica, que vai estudar os órgãos do ser humano como momentos do organismo animal apenas, né? Quer dizer, no seu aspecto meramente natural. E aqui, ao se tratar de uma fisiologia psíquica, o que está em questão é justamente ver um outro significado que os órgãos e que a própria fisiologia do corpo humano adquirem, adquire uma significação espiritual, como nós vimos, porque o corpo aqui é a vida do espírito. O corpo é o único modo no qual o espírito aqui sabe se expressar. E, portanto, a fisiologia do corpo humano tem que transmitir, tem que expressar essa vida espiritual. A fisiologia psíquica tem como tarefa justamente mostrar isto, né? Sim. Ou seja, apresentar a fisiologia do corpo humano enquanto uma vida psíquica, a vida da alma, enquanto a alma é precisamente o espírito na sua condição mais imediata, mais natural. Com isso, então, encerramos o estudo do parágrafo 401. E vamos então avançar para o próximo parágrafo 402, que vai fazer precisamente a mediação entre a sensação, né, a alma que tem a sensação, para a alma que sente. E esses momentos de passagem constituem geralmente os momentos mais difíceis, né, do texto hegeliano. No caso aqui, então, vamos ver como o espírito, não, passa da sua condição de sensação para a sua nova situação como, não, sentimento. Entramos já no aspecto emocional.